Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audição da Associação de Pais do Agrupamento das Escolas das Taipas sobre a não colocação de professores da Educação Especial. Este grupo de trabalho é constituído por mim enquanto coordenadora Margarida Almeida, do Partido Social Democrata, a deputada Manuela Tender, também do Partido Social Democrata, deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Hoje temos mais dois deputados do Partido Socialista, a deputada Sandra e o deputado Laranjeiro, e a deputada Diana, do Partido Comunista Português. Não está presente a deputada do CDS, Inês Teutónio Pereira, que está numa missão parlamentar em Timor, e o Bloco de Esquerda, o deputado Luís Fazenda, porque também tem uma reunião coincidente com esta hora. Na certeza, porém, de tudo o que se passa nestas reuniões, são gravadas e, como tal, depois todos os deputados do Grupo de Trabalho têm acesso a toda a informação e a todo o conteúdo desta reunião. Numa primeira fase, irão ter 10 minutos para explicar a situação do vosso pedido de audiência e depois os senhores deputados terão 3 minutos para colocar algumas questões e depois encerram com as respostas solicitadas pelos senhores deputados. Eu gostaria que, portanto, eu tenho aqui uma listagem das pessoas que fazem parte desta delegação, portanto, iria pedir que se apresentassem e depois a pessoa que vai usar da palavra que dissesse quem é a pessoa que vai usar durante estes 10 minutos. Portanto,
meu nome é Rui Araújo, eu sou Rui Araújo, portanto, presidente da Associação de Pais da Escola da Charneca.
E Manuel Antunes, um dos representantes das associações de pais, da Associação de Pais da EB23 das Taipas.
Natália Fernandes, sou vice-presidente da Associação da EB23 das Taipas.
Cláudia Silva, presidente da Associação de Pais de Santo São Martinho.
Não, mesmo.
E todo o agrupamento das Taipas, sim. Sim. Compõem sete escolas. Sim.
São sete escolas.
São sete escolas, sim.
Hilário Gomes, da Escola de Pinheiral.
Filipe Neiva, vice-presidente da Associação de Pais da Charneca e pai de um filho com dislexia da Escola da Charneca no quarto ano.
Isilda Silva, e venho da Escola de Longos, Santa Cristina de Longos.
Muito obrigada. Quem vai usar a palavra para a apresentação?
Quem vai tentar apresentar o problema sou eu, Emanuel Antunes. Portanto,
pode usar a palavra, se for favor.
Portanto, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, portanto, a este grupo de trabalho da Comissão a disponibilidade que teve para nos receber e tentar perceber esta problemática que afeta cerca de 6 dezenas de jovens que integram as 7 escolas que compõem o agrupamento de Caldas das Taipas. Em segundo lugar, portanto, dizer que nós não temos, portanto, enquanto membros das diversas associações das escolas, não temos qualquer motivação política e o único objetivo que prosseguimos é ver, de facto, protegido o interesse das dezenas de crianças que neste momento estão, em mais de 3 dezenas delas, literalmente abandonadas nas diversas escolas do agrupamento. Em 2012-2013, o agrupamento de escolas das Taipas tinha para 56 alunos que integravam a educação especial, 9 professores de educação especial. No ano 2013-2014, não obstante a quase manutenção desse número de alunos, portanto apenas houve a diminuição de 2 alunos, foi reduzido o número de professores para 8 professores. Neste ano letivo, apesar do aumento, portanto, do número de alunos que passou para 60, e do aumento ou da gravidade das problemáticas desses 60 alunos, porque isso é muito relevante, o número de professores inicialmente colocado foi de 5 professores de educação especial. Após reclamação da direção das escolas do agrupamento e dos pais, foi colocado pela DGEST Norte mais um professor, e neste momento, portanto, temos 6 professores de educação especial nas 7 escolas que integram o agrupamento e com uma unidade especial de multideficiência que está sediada na Escola de Santo Sammartino, que é uma das 7 escolas. O universo de 60 alunos temos, portanto, entre síndromes de Asperger, Down, autistas, portanto, portadores de neurofibromatose, que são paralisias musculares e cerebrais, noutras situações, temos cerca de 27 alunos que têm a sua autonomia completamente comprometida e que carecem, em absoluto, de terem um acompanhamento permanente de professor e de assistentes operacionais para aquelas tarefas mais básicas que... Portanto, isto tudo que estou a tentar relatar está ilustrado no quadro que, portanto, disponibilizámos. A maioria dos restantes alunos, portanto, têm também limitações, portanto, todos eles têm disfunções, portanto, não são... Estamos a falar de alunos com necessidades educativas, são limitações permanentes, portanto, déficits cognitivos que resultam de não empenho. Portanto, e esses, nós quantificamos em 33, têm, neste momento, não têm qualquer acompanhamento. Porquê? Porque temos os outros professores, portanto, os que existem, os 6, 2 numa unidade de multideficiência a acompanhar 4 alunos e temos os restantes 4 a acompanhar os outros 27 nas diversas escolas do agrupamento. Portanto, temos neste momento 33 alunos completamente abandonados, sem qualquer tipo de acompanhamento por parte dos professores. Portanto, isto configura um retrocesso civilizacional. É pena, deixa-nos tristes e revoltados até de ver que as competências que adquiriram ao longo de meses e anos, que às vezes demoram, de facto são deitadas literalmente por terra neste cenário. Compreendemos que, enfim, a conjuntura não é nada favorável e tenha que haver alguma racionalização de custos e meios. O que não se pode é deixar de assegurar os mínimos. Neste momento, os mínimos relativamente a 33 alunos não estão a ser assegurados. Ou seja, não tem nenhum professor que os acompanhe. Ninguém faz um plano individual para aqueles alunos, ninguém acompanha a execução de qualquer tipo de plano, estão completamente abandonados. E, portanto, nós, antes de termos, tentámos, como digo, em novembro, tivemos uma reunião na DGEST. Na sequência, portanto, nessa ocasião obtivemos mais um professor, portanto passámos para 6, ordenou uma inspeção à escola de modo a reavaliar e eventualmente requalificar, enfim, estes alunos, para ver se efetivamente estavam todos corretamente classificados ou avaliados como sendo alunos com necessidades educativas especiais. E esse relatório foi elaborado e, de facto, resulta um número de, depois dessa reclassificação, depois dessa análise, cerca de 60 alunos com esta problemática. Depois de termos conseguido o agendamento hoje na Assembleia da República com uma série enfim, nos grupos parlamentares, neste grupo de trabalho, e na Inspeção Geral de Educação, portanto, até então não tínhamos conseguido agenda com junto da DGEST, que sempre manifestou indisponibilidade de agenda para nos receber. Subitamente, quando logramos aqui o agendamento desta audiência, fomos contactados, nós já tínhamos desistido de contactar a DGEST, e fomos contactados no sentido de comparecermos na DGEST no dia 30 de março. No dia 30 de março, sem grande explicação nem fundamentação, obtivemos a promessa de mais um professor, dentro de um timing que nesta altura já está ultrapassado, ou seja, o professor ainda não chegou ao estabelecimento, nem sequer a notícia de que ele virá. Mas estamos em crer que isto ainda possa vir a suceder. Relativamente, portanto, o que eu posso dizer relativamente aos 6 ou aos 7 professores, temos a indicação por parte da direção do agrupamento, que teve muito cuidado, até pelas proporções que este fenómeno já atingiu, portanto, em ver que realmente essa situação continua, mesmo com 7 professores, insustentável. Portanto, mesmo com 7 professores colocados no agrupamento, haverá alunos por força da dispersão nas diversas escolas, nos diversos anos, que continuarão, se continuar este número de 6 ou 7, a não terem a devida assistência. Para além disso, temos uma portaria 57C-2015, de 27 de Fevereiro, que prevê expressamente para o agrupamento de escolas das Taipas uma redução de um professor de educação especial para o próximo ano letivo e reduz para 4 aqueles que neste momento seria de 6 para 5, mas daqueles que pertencem ao quadro, esta é a informação que nós temos, vai ser reduzido em mais um, mais um professor. Portanto, isto é insustentável, é intolerável e isto a nós deixa-nos revoltados, porque vemos, de facto, os pais a reivindicar que os filhos que sempre tiveram acompanhamento têm os filhos completamente abandonados, vemos os professores a dizerem-nos que é triste ver 30 e tal miúdos, e mesmo naqueles que têm limitações funcionais completas, são-nos relatados casos em que o professor vai lá algumas horas e não permanentemente, como deveria estar, num caso de autismo ou outra limitação qualquer. E, portanto, enfim, daí a nossa intervenção e a nossa vinda e todas as diligências que fizemos para dar conta desta situação que esperamos vir a ser resolvida. Também consideramos lamentável, e é um equívoco que existe desde novembro, pelo menos, em que nós estivemos na DGEST, e a DGEST estava convencida de que no agrupamento das Taipas existiam 7 professores. Na comunicação que foi feita aqui à Assembleia da República, à Senhora Presidente da Assembleia da República, foi feita uma comunicação por parte do Ministério da Educação, por parte do Dr. Vasco Lince, em 19 de março de 2015, que reporta a existência de 7 professores de educação especial no agrupamento de escolas das Taipas. Esta informação, para não lhe qualificar de outra maneira, é errada. Existem apenas 6 professores de educação especial hoje, e em 19 de março, por maioria de razão, existiam 6 professores de educação especial no agrupamento da escola. E consideramos que isso é lamentável, esta desinformação, e talvez até seja uma das razões para este equívoco, para esta situação. Portanto, e apelamos, portanto, aos esforços de Vossas Excelências para que, de facto, se ponha cobre a essa situação que é completamente insustentável nos dias de hoje, porque configura um retrocesso. O abandono de crianças com limitações, com necessidades educativas, é um retrocesso há umas décadas atrás, que eu acho que não é compatível com a sociedade atual. E é isto. Portanto, esta é a problemática que nos trouxe aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua exposição. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Vai usar a palavra a deputada Manuela Tender, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Saúdo-os em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e saúdo também a vossa presença muito vivamente. A vossa disposição e a vossa luta para virem partilhar connosco as vossas preocupações, que são naturalmente preocupações justas e que nos preocupam enquanto membros deste Grupo de Trabalho de Educação Especial. Temos pugnado por uma escola que seja verdadeiramente inclusiva, uma escola que dê respostas específicas para cada situação, para cada aluno. E, efetivamente, estamos convencidos de que se encontrará uma solução para a situação que vem apresentar-nos. Não podemos deixar de saudar a participação dos pais na resolução dos problemas da escola. E, nesse aspecto, deixo-vos também uma palavra de felicitação, porque a escola, efetivamente, exige e precisa cada vez mais deste envolvimento dos pais na identificação dos problemas, porque a direção e os professores não conseguem, muitas vezes, sinalizar em devido tempo os problemas todos. E esta participação dos pais na vida da escola é importantíssima. E, portanto, também por isso a nossa saudação. Depois, queria dizer-vos que, relativamente às diligências efetuadas, já percebi que este contacto com a DGEST já existiu, a DGEST já se deslocou ao agrupamento, já fez uma avaliação da situação. Gostaria de vos perguntar se houve relatório dessa apreciação e se o relatório vai de encontro às vossas pretensões ou se entendem que não vai. Depois, normalmente nós fazemos as perguntas neste momento e depois responderão, por isso se calhar iam registando. Portanto, relativamente a estas diligências, se a DGEST se mostrou receptiva, se percebeu as vossas motivações e os problemas apresentados, se houve nesse relatório alguma resposta pragmática, prática a essas dificuldades e necessidades que lhe apontaram. E relativamente a esta reunião de 30 de março, se ser foi o mesmo emitido no relatório anterior, o relatório será de, não faço ideia?
O relatório é de janeiro.
De janeiro, pronto. Se entre janeiro e março houve alguma evolução na posição da DGEST, isto era importante, para além desta promessa de um professor, que, enfim, que aqui já é significativa, mas se houve de facto alguma mudança na percepção da situação. Depois houve aqui uma coisa que eu não percebi, portanto, para além desta relação com a DGEST, eu perguntava se houve mais alguma diligência que considerem significativa e que nos queiram apresentar. Relativamente a uma questão que apresentaram, do número de professores, houve dois colocados na unidade de multideficiências e depois quatro dispersos a dar resposta às necessidades todas das outras escolas do agrupamento. Muito bem. Mas depois referem-me que há 33 alunos sem qualquer acompanhamento e eu queria que me explicassem porquê? Portanto, estes quatro professores não circulam em todas as escolas, não têm capacidade, não há possibilidade. Portanto, era isso que acho que era importante ficar aqui bem sublinhado. Porque, efetivamente, não podem estar 33 alunos sem qualquer resposta. Portanto, nós temos de ver como é que se vai conseguir chegar a todos os alunos. E essa resposta tem, efetivamente, de ser dada. E depois também perguntava-se, da parte da direção da escola, não há possibilidade de usar qualquer mecanismo de contratação neste momento. Havendo essa necessidade sinalizada, se a direção da escola não vos reportou essa possibilidade, ou se neste momento está, porque eu creio que terão essa possibilidade, mas enfim, eles saberão melhor do que nós. Finalmente, dizer-vos que naturalmente nós registamos as preocupações que nos trazem, tínhamos já recebido a vossa exposição, que foi devidamente analisada e que articularemos naturalmente com o Ministério da Educação e Ciência no sentido de lhe apresentar as vossas preocupações e de sensibilizarmos para a necessidade de uma resposta, porque efetivamente é isso que nos mobiliza a todos e as vossas preocupações são naturalmente as nossas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa presença aqui, saudar a vossa iniciativa. Trata-se, de facto, de uma iniciativa muito relevante para a cidadania, que de facto é um ato de plena cidadania ativa da vossa parte, que acarreta até mesmo muitos sacrifícios do ponto de vista profissional e familiar. Todos nós sabemos que nestas áreas a forma como que os pais e as associações de pais abraçam estas situações com grande sentido de missão, para nós é sempre um momento de grande satisfação verificar que se deslocaram tão longe para vir cá à Assembleia da República trazer esta problemática, e fica aqui este nosso registro em nome do Grupo Parlamentar e em meu nome pessoal e seguramente em nome de todos os deputados do Partido Socialista que aqui estão presentes. Esta problemática já foi colocada aqui por uma iniciativa da Assembleia de Freguesia, dos representantes da Assembleia de Freguesia das Taipas, e se dúvidas existiam relativamente se existiam em relação a todos os problemas que aqui colocaram, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, elas foram todas dissipadas porque tivemos também a oportunidade de ir ao terreno, reunir com as escolas, reunir com todos os responsáveis dos agrupamentos e até mesmo com os responsáveis das associações de pais, e verificamos que a realidade é exatamente muito complexa, muito complicada, e que carece de uma intervenção urgente por parte do Ministério da Educação. E é inadmissível, porque a senhora deputada acaba de dizer que estamos todos a lutar por uma escola inclusiva, não estamos a pôr isso em causa, naturalmente que isso é uma preocupação enorme por parte deste grupo, e este grupo de trabalho, independentemente do partido a que pertencemos, tem feito, de facto, sempre um esforço muito preocupado relativamente a todas as situações que nos chegam aqui, mas o que é facto é que há uma política que está a ir nos sentidos, não no ensino especial, não só na vossa região, mas em quase todas, uma política para a educação, em que aumentam o número de casos de crianças referenciadas e diminuem o número de professores para atenderem a essas necessidades. Foi o que aconteceu no vosso agrupamento. Há aqui um conjunto de informações que nos chegam que é demasiado grave e preocupante, que são, de facto, este conjunto de 33 alunos que não têm qualquer acompanhamento e que precisa de uma intervenção por parte do nosso grupo de trabalho, junto da tutela, para sabermos o que é que se está, de facto, aqui a passar, e compreendemos que, perante esta situação, mesmo aqueles que estão a ser acompanhados de forma intermitente, não têm uma resposta à altura e adequada para que um professor possa desenvolver um projeto pedagógico de maneira a potenciar todas as capacidades dos alunos. E é uma situação, como disse, só vendo no terreno é que se pode constatar as grandes dificuldades com que os professores se deparam com os problemas, e não só os professores e as famílias, com os problemas que nos trazem aqui. Há aqui um conjunto de atitudes por parte da DGS e até mesmo das respostas do Ministério da Educação que não coincidem, parece que estão muito enviesadas, são falsas até pelas informações que nos estão a chegar. O Ministério responde-nos que existe, de facto, 7 professores colocados, não está, é evidente que nós conhecemos e sabemos perfeitamente quem está a falar a verdade é o vosso lado. Temos de procurar saber porque é que o Ministério nos dá esta resposta, se é uma informação que lhes foi transmitida por parte das entidades locais errada, mas o que é facto é que isto não corresponde à verdade dos factos. Mas mesmo atendendo a essa potencial cumprimento dessa promessa de colocação de mais um professor, o problema não fica de todo resolvido, não ficará de todo resolvido, porque as carências são muito, muito, muito maiores. Bom, atendendo à limitação de tempo que nós temos, e porque o Partido Socialista, como já foi dito, nós tomamos nota daquelas preocupações que nos foram trazidas por parte dos responsáveis de todos os partidos políticos da Assembleia de Freguesia, fomos ao local verificar o que se estava a passar, já interviemos junto do Ministério com um requerimento, obtivemos aqui uma resposta e agora com a vossa informação, com esta reunião, certamente ainda temos aqui muito mais elementos para poder atuar e não só no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas agora no âmbito da Assembleia da República. Fizeram muito bem em trazer esta problemática ao grupo de trabalho que tem a presença de todos os grupos parlamentares e em conjunto para podermos fazer aquilo que nos é devido, de maneira que a tutela interceda, de maneira a ultrapassar este gravíssimo problema que nos é apresentado. Não tenho nenhuma questão assim relevante, porque estamos devidamente esclarecidos relativamente a toda a problemática, mas gostaria só também de vos perguntar, porque também conhecem como é que o que é dito pelos próprios responsáveis do agrupamento das escolas, ou das escolas, e o que é dito é que tudo isto está em articulação, portanto, na resposta do Ministério, para além de terem falado de 7 professores, que está em articulação com o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, e que caberá sempre ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas a tomada de decisão relativamente a estas matérias. O que nós sentimos junto das escolas, dos responsáveis pelas escolas, é que também estavam muito insatisfeitos com toda esta situação e que já estavam a reivindicar, certamente não há assim uma harmonia tão grande, e eu gostaria de saber se de facto sentem isso, uma harmonia entre os órgãos diretivos das escolas ou do agrupamento de escolas e a resposta que a tutela está a dar para solucionar este problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai usar agora a palavra a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar os representantes das associações de pais do agrupamento de escolas das Taipas, dizer que o PCP já teve a oportunidade de dirigir, e penso que têm conhecimento disso, uma pergunta ao Governo sobre a situação que nos descrevem, até no seguimento de uma reunião com a própria direção do agrupamento. E penso que também conhecem a resposta do Governo, que para nós é total desvalorização do problema, aliás, entrando em contradição com a preocupação aqui manifestada pela senhora deputada do PSD. E dizer também que nos parece muito claro porque é que há 33 jovens que não têm acompanhamento. É porque os professores que lá estão não chegam. E porque a solução passa é por contratar mais professores de educação especial. Isto parece-nos uma dedução muito lógica daquele que é o problema que foi aqui apresentado. Eu gostaria também de valorizar, de facto, a luta que também levaram a cabo no início do ano letivo, porque é verdade que foi colocado um outro professor de educação especial, mas também porque os pais e porque a direção das escolas se mexeram, pese embora a expressão, para que isso acontecesse, porque se dependesse de facto do governo, isso não tinha acontecido. O que nós estamos aqui a assistir são, de facto, um conjunto de opções políticas que discriminam diretamente milhares de crianças e jovens neste momento. Nós estamos a assistir a um colossal ataque àquela que é a escola pública que está consagrada na Constituição e àquela que deve ser uma escola pública, de facto, inclusiva. Nós estamos a falar aqui, por exemplo, de entre 2010 e 2015 terem sido retirados cerca de 50 milhões de euros nos apoios à educação especial. Isto, naturalmente, que tem reflexos. Tem reflexos na não contratação de professores de educação especial, tem reflexos na não contratação de profissionais de educação especial, e esta era uma questão que eu gostaria de vos colocar, porque falaram aqui dos professores, mas eu gostaria de saber se conhecem a escassez, a ausência de outros profissionais de educação especial que também são necessários nas escolas. Além dos professores, há outros técnicos e outros profissionais que também podem ser necessários, e deixava aqui esta questão. Gostaria ainda de dizer que o PCP tem apresentado também um conjunto de propostas sobre esta matéria, desde, por exemplo, reforço de financiamento em orçamento de Estado para a área da educação e de educação especial, com reforço de profissionais necessários às escolas e um reforço significativo, porque é notório, até nos números que nos estão aqui identificados, que aumentam os alunos com necessidades educativas e diminuem os professores de educação especial, o que é absolutamente vergonhoso. Com um outro acrescento, é que nós temos uma portaria que vem da altura do governo PS, a portaria 3 de 2008, que também deixa de fora um conjunto de crianças e jovens com as chamadas necessidades transitórias, que, por via até da sua falta de acompanhamento, se podem tornar impermanentes no futuro. E dizer que o PCP, por exemplo, nesta matéria, também propôs a revogação desta portaria, assim como propusemos a revogação da portaria 275-A, e que todas estas propostas foram rejeitadas tanto pelo PSD, como pelo CDS, como pelo PS. Nós iremos, naturalmente, e não vamos desistir de intervir sobre esta matéria com todos os instrumentos institucionais que tivermos para o fazer, desde projetos de resolução, projetos de lei, perguntas ao Governo, denunciando naturalmente a situação. E queremos deixar aqui também, não é um apelo, mas no fundo acaba por ser, de que não desistam vocês também, que não desistam vocês também de lutar por aquilo que é um direito dos vossos filhos e das crianças em Portugal. Porque estamos a falar de um direito, porque a educação é um direito humano fundamental, é um direito constitucional, e é muito bonito falar de educação inclusiva e não a praticar, porque quem aprova as opções políticas que têm sido aprovadas, quem aprova este tipo de portarias, não pratica uma educação inclusiva. Porque, e no entender do PCP, e queria deixar isto vincado, que de facto a educação inclusiva significa que todas as crianças e jovens, independentemente das suas origens e das suas características, das suas condições económicas e sociais, que podem aprender juntas na escola pública das suas comunidades. E isto para nós é de facto educação inclusiva, que tem sido ameaçada por todas aquelas que têm sido as opções políticas de sucessivos governos. Entendemos também que cabe ao Estado assumir a responsabilidade de fazer cumprir o que está na Constituição. não cabe a mais nenhuma entidade, a não ser ao Estado, criar as condições para que todas as crianças e jovens possam aprender naquelas que são as escolas públicas das suas comunidades. E deixar também aqui a solidariedade do PCP com a questão que apresentaram e também com as lutas que venham a desenvolver e dizer também que iremos continuar a acompanhar esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, enquanto coordenadora, também gostaria de ter alguns esclarecimentos da vossa parte, que era o seguinte, se era possível vocês dizerem em como é a distribuição destes alunos todos, destes 60, por ciclos, que era para que nós tenhamos a ideia, porque entendemos que a nível do primeiro ciclo há monodocência, há um acompanhamento mais de proximidade, a nível do segundo ciclo, do terceiro ciclo e do secundário, não é o caso da vossa escola, que é só básica, é mais disperso este apoio. E, portanto, gostaríamos de saber, na distribuição, qual é o ciclo onde tem o maior número destes alunos sem apoio, né? Que era para que nós também tenhamos esta visão. Por outro lado, portanto, confirmaram aqui que realmente o Ministério da Informação tem lá já 7 professores, mas na realidade, de facto, vocês só têm 6 professores. O que significa que a ter 7 mais aquela que foi a promessa há uns dias a esta parte da Digeste Norte, vocês passariam a ter os tais 8 professores que tiveram no ano transato, certo?
Exatamente.
Portanto, eu gostaria depois que também confirmassem estes factos. Também gostaria de perguntar se na escola há coadjuvação de professores, isto é, se há reforço dentro das próprias salas de aulas de outros professores que devem, dando cumprimento ao despacho do Ministério da Educação, apoiar os alunos com necessidades temporárias e de dificuldades de aprendizagem, porque nós sabemos que o 319 metia todos os meninos dentro, este é realmente, deixa-nos de fora uma grande franja de alunos com necessidades temporárias e não permanentes, e estes com necessidades temporárias têm a necessidade de ter às vezes até um reforço pedagógico ou terapêutico, que é o problema dos CRIs. Portanto, os CRIs fazem apoio terapêutico fora das horas letivas para realmente coordenar toda esta planificação dos professores. Portanto, também gostaria de saber se a escola tem esse reforço de professores a coadjuvar, isto acontece muito a nível do primeiro ciclo, mas também a nível dos outros ciclos. Portanto, a escola tem esse despacho que poderia realmente aumentar estes apoios especializados. Porque nós também sabemos que o professor do regular, dada a sua especificidade de formação, pode não ter esta sensibilidade, não é? Mas tem a sensibilidade do que é pedagógico, do miúdo que tem uma aprendizagem mais lenta ou de um aluno que tem uma aprendizagem sem qualquer déficit de atenção. Porque às vezes a hiperatividade significa a falta de motivação. Portanto, o miúdo está desmotivado, torna-se realmente perturbador da sala de aula e às vezes é sinalizado como hiperativo e o que o miúdo não tem é motivação. Portanto, era este esclarecimento. Se alguns de vós nos puderem dar este esclarecimento, para que nós possamos fazer a ideia, porque realmente é assim, eu enquanto professora de educação especial, ao ver 60 meninos com necessidades permanentes de educação especial, a mim é preocupante, corta-me um bocado a minha sensibilidade humana, porque trabalhei nisto muitos anos. Outra coisa, são os alunos com dificuldades de aprendizagem que integram e fazem os 6 e os pés e depois cortam-nos as pernas a estes miúdos. E, portanto, nós também temos consciência, porque, assim, um pai, quando o filho não tem as aprendizagens adequadas, fica preocupado, vai procurar os médicos, os técnicos, para lhes dar apoio. Porque, realmente, nós fazemos o melhor para os nossos filhos, certo? Agora, às vezes, também nos metem os nossos filhos em locais onde eles, em vez de ter uma aprendizagem, digamos, normal, têm uma aprendizagem funcional. E nós queremos, ao fim do 9º ano, que esta criança, com um 6, tenha progressão de estudos, e agora a nível do secundário, e este miúdo fica limitado nas suas certificações. E é isto que nós queremos acabar. O miúdo pode ter um 6, mas pode ter oportunidades de aprendizagem, porque o grande déficit é na idade dos 6 aos 11 anos, no crescimento mental, é que estas perturbações são realmente temporárias ou definitivas, e se são definitivas nós temos que acompanhar quem é definitivo até ao fim e depois da escolaridade obrigatória do secundário para a vida proativa. E, portanto, é esta que eu gostaria de ver esclarecido para termos a noção realmente do público-alvo destes jovens e destas crianças que estão realmente integradas. Portanto, se puderem dar esclarecimento, nós agradecemos.
Portanto, palavra? Se me permite, eu prestava alguns esclarecimentos, sem prejuízo de depois poder, se permitirem, poder alguém acrescentar alguma coisa àquilo que eu vou dizer. Eu facultava à senhora coordenadora, porque portanto, só tenho um exemplar, uma distribuição dos diversos alunos pelos diversos anos, portanto, tanto no primeiro ciclo, como no segundo ciclo, como no terceiro ciclo, nas várias escolas do agrupamento. Relativamente à questão que me coloca, que colocou, portanto, das necessidades temporárias, eu diria, portanto, ainda há dois dias, em reunião com o diretor do agrupamento, perguntei-lhe, e no fundo também já estou a responder a outra pergunta, portanto, a DGEST, em novembro do ano passado, pediu à escola que reavaliasse todos os alunos da educação especial. Na inspeção que foi feita e nas conclusões, na ação de monitorização que foi feita à escola, e as conclusões determinaram que a escola fizesse uma reavaliação e uma classificação em função de diversos graus de limitações de todos os alunos. E daí, portanto, a escola, há dois dias atrás, o que nos respondeu foi que todos aqueles alunos cabiam na classificação e há dois deles que até poderiam ser integrados, mas que por algum receio da própria direção da escola ficaram excluídos. Os outros três que faltam relativamente àquelas comunicações que nós enviámos emigraram. Portanto, relativamente a estas questões, são todas, não há nenhum de necessidades temporárias. São todas, os 60 alunos num universo de 1.500, são todos necessidades permanentes, estão classificados como tal. Não há nenhuma necessidade temporária. Em segundo lugar, quando me diz qual é, quando nos pergunta qual é a distribuição sem apoio, é transversal a todo o agrupamento. Ou seja, temos a informação por parte da direção do agrupamento de que falta apoio numa escola do primeiro ciclo, falta um professor ali, falta um professor acolá, portanto é transversal a todo o agrupamento, faltam professores em todo lado. E no fundo isto acaba por responder àquela primeira pergunta que nos foi colocada, porque é que não estava a ser, porque de facto os recursos são escassos e estão, portanto, dois professores, e vai poder verificar, dois professores na unidade de multideficiência, a acompanhar, portanto, quatro alunos com um grau de limitação total, e depois temos os restantes quatro, dois deles estão em permanência e a própria coordenadora do Departamento da Educação Especial da escola está ela própria, portanto, completamente presa, adstrita àquela função de acompanhar uma turma com 17 alunos totalmente limitados do ponto de vista funcional, do ponto de vista na escola EB23. Isto coloca graves constrangimentos, quer em termos de acompanhamento dos restantes no agrupamento, quer no diagnóstico, no rastreio das crianças que eventualmente no seu percurso, no primeiro ano do ensino básico e no primeiro ano do segundo ciclo do ensino básico, possam ser diagnosticados como tendo algumas limitações. Esse trabalho não está a acontecer, por força da escassez, e portanto por estar essa professora, a coordenadora do departamento, que deveria estar a fazer isso, ela própria a cuidar de uma turma de 17 alunos, 17 crianças completamente limitadas, com síndromes de Down, pronto. Portanto, recuperando... Relativamente, portanto, ao relatório e à evolução dos resultados, portanto, a DGEST, em janeiro de 2015, pediu, portanto, a reavaliação e a reclassificação de todos os alunos do ensino especial. A escola já procedeu a esse trabalho, contraditou. As conclusões da DGEST iam no sentido de que alguns alunos poderiam, porque não afirmou isso categoricamente, nem tinha, se calhar, competência para esse efeito, não, portanto, disse ou deu a entender que poderiam alguns alunos não terem necessidades de educação especiais permanentes, mas poderiam ser eventualmente temporários. Por força dessa reclassificação, a escola e o agrupamento conclui, e nós fizemos essa pergunta há dois dias atrás, são necessidades permanentes. Há outros alunos que poderiam ser inseridos como sendo temporários e precisando de outro tipo de apoios que não este da educação especial. Portanto, a escola reclassificou, comunicou à DGEST e talvez tenha sido isso que tenha feito com que a DGEST, a 30 de março, tenha, sem qualquer fundamentação, atribuído mais um professor à escola.
Prometido.
Prometido. Atribuído, quando eu digo atribuído, é para já, é prometido. Vamos ver se essa promessa se concretiza. Relativamente, portanto, à questão que colocou de porquê que os outros não estavam a ser acompanhados, pela escassez dos recursos. Portanto, os professores não podem estar em 7 escolas ao mesmo tempo. Existem 2 professores a tratar de 17 alunos completamente limitados do ponto de vista funcional. Os outros 2 não conseguem dar acompanhamento aos outros 43 alunos dispersos por, já só digo, mais 5 outras escolas. Portanto, esta é que é a situação. Relativamente à questão do Conselho Geral e da harmonia ou da sintonia com as associações de pais, de facto, a nossa intervenção é suscitada, porque nós periodicamente ou mensalmente, a seguir a cada Conselho Pedagógico, temos reuniões na escola. A escola, durante 3 meses, tentou resolver ela própria, portanto, isto de setembro até novembro, tentou resolver o problema diretamente com as entidades com quem habitualmente e normalmente resolve este tipo de problemas. Quando realmente foi confrontado com a falta de resolução do problema, e de facto existe alguma correspondência que pode ser solicitada à escola no sentido de ver resolver o problema, é que os pais entraram em ação e uma das coisas que não funcionava era o ensino especial e daí a nossa intervenção. E portanto é esta... Portanto, relativamente à questão que nos colocou...
Eu vou pedir só uma intervenção.
É só para quem pode ter que ausentar, que já são três aulas a trabalhar no plenário, e hoje é uma interpelação do BCP ao Governo, por isso eu vou ter mesmo que me ausentar para ir para a plenária para dar esta notificação.
Obrigada, Sr. Deputado, por estar a conhecimento da reunião. Muito obrigada.
Relativamente à questão da colocação dos professores, portanto, da possibilidade da própria escola, nós não temos conhecimento de que exista essa possibilidade e se porventura ela existisse, eu presumo que a direção da escola o teria feito. O que nos foi dito até pela própria DGEST é que de facto iria assinar um despacho no sentido disso ser feito. Portanto, presumimos que a escola não tenha competência ela própria para contratar um professor nesse sentido. Portanto, acho que... E se o tivesse... Ou se tivesse conhecimento de que poderia fazê-lo, já o teria feito, como é óbvio, porque as necessidades são de tal ordem, são de tal maneira imperiosas, que de facto impõe-se que isto seja feito, seja se a escola o pudesse fazer, já o teria feito, se for outra entidade que superentenda ou supervisiona o trabalho da escola, então que o faça, porque realmente neste caso é imperioso que isso seja feito. Não sei se esclareci...
Muito obrigada pela sua informação. Eu queria que fosse mesmo muito breve, porque são 3 horas e nós temos que...
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Queria só acrescentar aqui o seguinte. Em relação ao CRIS, só acrescentar que existe a CSIG que tem um CRIS, mas que diz à escola, não tenho vaga para vocês. Existe a PPCG, também, que está em Guimarães, e diz, não tenho vaga para vocês. Portanto, estes miúdos estão completamente desapoiados se a escola os largar. Os pais têm que trabalhar e, portanto, não há outra forma de fazer. Uma outra questão importante é que nós temos uma unidade multifuncional. Outros agrupamentos não têm, portanto, nós aqui vamos dizer que para 56 crianças temos 4 professores de ensino especial. Senhores deputados, 4 professores de ensino especial. Mais, a portaria retira-nos um professor aos 3 do quadro. Quer dizer que se esse professor que está a ser retirado na portaria, segundo o seu delegado da DGEST nos disse no dia 30 de março, se aposentar ou pedir alteração da sede do agrupamento para outro agrupamento, deslocação, nós, no dia início do ano letivo, próximo em setembro, temos 2 professores do quadro. 2 professores do quadro, senhores deputados. Portanto, quer dizer que vamos para a unidade e todos os outros são completamente abandonados. Só para acrescentar, porque ainda não tive a oportunidade de falar com a sua deputada, tanto no grupo parlamentar PSD da doutora Margarida e com a doutora Manuela, acrescentar só o seguinte, eu sou pai de um filho com dislexia, só consegui assumir que o meu filho tinha dislexia em julho de 2004. Portanto, reparem, eu demorei desde 2012, que o meu filho foi diagnosticado pelo Hospital São João, portanto, não estamos aqui a brincar, Estamos a falar de questões sérias. A dislexia, é óbvio que pode ser severa ou moderada, era severa, provavelmente neste momento está no severo ou moderado. Se calhar está mais moderado porque eu gasto 400 euros por mês no privado, senhores deputados, para poder ter terapia da fala, para poder ter um professor individualizado que está afeto à dislexia, para poder ir a terapeutas especializados, para poder estar na música por causa da questão da concentração. E, portanto, isto é importante frisar aqui. Tem outro miúdo na turma do meu filho que não tem esta oportunidade. Portanto, estamos a puxar o miúdo para baixo e o meu filho para cima. Outra questão que eu penso que foi até aqui colocada, que era a questão dos professores poderem, os próprios professores da escola, não professores de ensino especial, poderem dar aqui alguma ajuda. Perguntámos isso há dois dias ao diretor da escola e o que ele diz é, se eu tiver professores que têm qualificação de ensino especial, mas que a sua primeira, portanto, o ano deles na escola é outro, e eu até os deixava ir para lá. Não os tenho. Não os tenho. O problema está aqui. Ele não os tem. Depois, só muito, muito aqui em resumo. Nós passamos de 8 miúdos com Asperger autista para 13. Nós passamos de síndrome Down, torno para aí fora, de 5 para 7. Temos 5 disléxicos, não tínhamos. Os disléxicos estão abandonados, o meu filho está abandonado, vai ter um exame do quarto ano. A professora titular de turma, seus deputados, não tem capacidade para trabalhar com ele porque está preocupada com o exame do quarto ano. Está preocupada com a avaliação que lhe vão fazer no exame do quarto ano. Está a trabalhar com 23 miúdos, os dois disléxicos estão abandonados. Ela não quer saber deles. Põe-lhes os mesmos exames, tudo igual. Nem o pai...
Nós já tomamos conhecimento, já sabemos a razão.
Só
Presidente,
só uma última coisa, só uma última coisinha.
Mas queria que realmente fosse breve, porque nós já tomamos conhecimento de todo aquele que é o estado de espírito.
Os professores que estão de apoio, portanto, as pessoas que fazem apoio nas escolas...
Sr. Presidente, só uma última... intervenção.
Acabo já. Os professores que estão a fazer apoio nas escolas, a rodar pelas turmas, não têm competências. Portanto, já não conseguem trabalhar com estes miúdos. Muito obrigado.
Então, obrigada. Eu quero dizer o seguinte. Os professores, numa grande maioria, durante a sua formação, e é aqui que nós pecamos, é na formação básica dos professores, que deveriam ter todos, ninguém devia vir para o ensino sem ter uma cadeira que se chama abordagem à educação especial e todos estarem sensibilizados, os do regular e os especializados. Porque nós mesmo nos especializados só temos três grupos. Temos da parte cognitiva, temos dos invisuais e temos dos surdos. Portanto, nós aqui assim também sabemos realmente este tipo de professores. E também, como demos psicologia de desenvolvimento, nós professores temos a obrigação de saber realmente trabalhar com esses miúdos que têm alguma dificuldade e que ficam, digamos, como disse muito bem o seu filho, à parte, tem um problema de disléxia e a professora não tem tempo. Isto tem a ver com a individualização do ensino. E às vezes as pessoas não fazem, a nível do primeiro ciclo, individualização do ensino. E, portanto, os miúdos que não têm essa apetência, que seriam aqueles que precisavam do professor, porque um bom aluno não precisa do professor, precisa ser orientado na sala de aulas. Os alunos com déficit é que precisam do professor para o acompanhar. Portanto, eu entendo perfeitamente e registro toda essa vossa preocupação, mas eu penso que isto também tem que passar pela planificação e realmente pela melhoria das práticas pedagógicas na própria sala de aula. Portanto, e esse é um problema que nós temos em mãos e que eu, quando visito as escolas a nível nacional, entro em determinadas escolas e vejo. E isso preocupa. Portanto, eu registro realmente o vosso desespero, registro realmente toda esta informação. Nós vamos requerer ao Ministério da Educação que requeira à DGEST Norte. A razão pela qual nós temos conhecimento de 7 professores e a escola diz que só tem 6, porque a escola pode contratar, mas a escola tem que comunicar e pedir o despacho à DGEST. Portanto, eu não sei, não me vão pronunciar, porque parte do princípio que a escola já o fez e que o fez. Portanto, eu quero saber realmente se um problema é da DGEST Norte, se é um problema aqui na DGEST em Lisboa, que não deu despacho. Portanto, eu quero saber que realmente se pronunciem sobre isso. Portanto, o grupo de trabalho vai realmente fazer um requerimento no sentido de ser clarificada toda esta situação, de modo a nós podermos combater. Em relação ao professor que pode sair, se houver mobilidade, se ele mudar de escola, o que é certo é que no início do ano, quando a escola for fazer a planificação para os professores que vão ser contratados, ela pode acrescentar essa ausência, porque vocês vão ter agora um reforço na escola secundária das Taipas de um professor que é o primeiro professor do quadro, certo? Porquê? Porque vai haver alunos, certamente, que vão do 9º ano para o secundário e têm que ter lá um professor de quadro. Portanto, não seja, pode ser um aluno mesmo e ter lá o professor, mas o que é certo é que a escola tem que assegurar, e penso que esta, quer dizer, não é justificação, é só para vos dizer que neste momento o cuidado é que também a escola secundária tenha um professor de quadro para planificar, como disse muito bem, e depois ver quais são os recursos necessários. Por isso, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, tomarei isto em devida atenção, vamos fazer as diligências que entendemos ser pertinentes e ver se no próximo ano nós tenhamos um ano mais feliz, ou pelo menos com uma legislação que nos possa melhorar este desfazamento entre dificuldades permanentes e dificuldades temporárias, que são daquelas coisas que me preocupam imenso, e isso é que se faz perder os alunos no insucesso escolar. Portanto, muito obrigada a todos.